Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiramente gostaria de informar e desde já estender o convite a todos os colegas acerca de dois eventos que faremos no fim deste mês. O primeiro evento está agendado para o dia 27, terça-feira, às 17h15, neste plenário, onde teremos a nossa primeira reunião da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, onde, em conjunto com a Federação das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Santa Catarina, a FETRANSESC, faremos a apresentação da segunda edição da Pesquisa de Rodovias 2023 da Confederação Nacional do Transportes, a CNT. Pela diretora executiva adjunta, a senhora Fernanda Rezende, onde estará em pauta a avaliação da malha rodoviária federal, as principais rodovias estaduais de Santa Catarina, a partir da exposição dos dados mais relevantes e o estado de conservação das estradas catarinenses. E o segundo evento, senhor presidente, trata-se da homenagem que entregaremos no dia 29, quinta-feira, em sessão, ao senhor Hélio Hermito Zampier Neto, ex-atleta da Associação Chapecoense de Futebol e sobrevivente do voo Lamínia, que transportava para Medellín, Colômbia, a delegação da Chapecoense no ano de 2016. Desta forma, eu reitero o meu registro e desde já renovo o convite a todos os colegas. Prezados deputados e deputadas, enquanto acompanhamos algumas cortinas de fumaça no cenário político e uma clara interferência indevida de parte do judiciário que tenta reescrever a história do Brasil, outro dado tem passado quase despercebido. O valor total de investimentos estrangeiros diretos no Brasil caiu 17% no ano passado, em relação ao valor ingressado em 2022. Os dados são do Banco Central. Esse tipo de investimento é importante para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, pois significa uma parte da poupança real mundial que, se transformando em aumento do capital físico no Brasil, em forma de empresas estrangeiras aqui instaladas para produzir, gerar emprego, renda e impostos. A queda destes investimentos significa piora na qualidade de vida das pessoas e menos oportunidades para os brasileiros. A relevância do investimento estrangeiro direto na economia brasileira está também em sua contribuição para elevar o volume de investimentos total em relação ao PIB. O Brasil, há tempo, vem mantendo uma taxa de investimento anual abaixo de 20%, o que é muito pouco para um país que precisa de crescimento robusto para elevar a renda da sua população e caminhar rumo à redução da pobreza. Mas aí a gente precisa se questionar seriamente. Por que o interesse das empresas estrangeiras em investir no Brasil está apresentando queda atrás de queda? O investidor estrangeiro analisa primeiro os aspectos microeconômicos que estão ligados ao ramo de atividade que ele pretende explorar, como existência de matérias-primas, locais, mão de obra e o tamanho do mercado consumidor interno. Mas, passada a fase inicial de reconhecimento do mercado, um requisito essencial para estimular o ingresso de investimentos estrangeiros é a segurança jurídica. O investidor quer previsibilidade das leis e das decisões judiciais. O contrário do que ocorre no Brasil de hoje, Eu digo por experiência que é muito difícil empreender no nosso país, não só para investidores estrangeiros, mas para todos nós. Precisamos de liberdade econômica, democracia política de verdade, direito de propriedade, abertura comercial e estabilidade da nossa moeda. Nós precisamos de instituições menos políticas e que estejam verdadeiramente a serviço da nação. Precisamos de leis claras e estáveis. Mas no Brasil de hoje, o que impera é a insegurança jurídica, a imprevisibilidade das decisões judiciais, inclusive a revogação de decisões judiciais já transitadas em julgada, em questões relevantes. Temos o caso da decisão do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, mudando sentença transitada em julgado sobre o recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido, alterando a coisa julgada e obrigando as empresas que tinham decisões terminativas a seu favor a recolherem o tributo. Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal obrigou as empresas a recolherem o tributo retroativamente desde 2007. Como uma decisão transitada em julgado pode ser reformulada e ainda retroativa, uma decisão como essa não tem efeito apenas sobre as vítimas diretas nos processos, mas atua como um golpe na atração de capital estrangeiro para a montagem de empresas no país e também faz com que os empresários brasileiros revejam seus planos de expansão. O Brasil fica literalmente sem credibilidade. Então, nós do Legislativo precisamos atuar firmes e fortes. Precisamos cobrar a segurança jurídica e independência dos poderes. Quero trazer aqui também um assunto que preocupa a todos nós. A tragédia anunciada e o pouco caso, a pouca importância dado ao tema. Em julho de 2023, o governo federal fez ouvidos moucos para a dengue. Os especialistas de gabinete não deram nenhuma importância e se esqueceram da tropicalidade brasileira, propícia para a proliferação do mosquito. Ignoraram as pesquisas e ofertas do Instituto Butantan naquele melhor estilo que santo de casa não faz milagres. Pior, marginalizaram de modo solene os lentos protocolos da Anvisa, que já haviam aprovado uma vacina de um laboratório japonês. Estamos falando de tecnologia japonesa, referência mundial, mas isto não comoveu e nem sensibilizou os burocratas do serviço público. E olha que estamos falando de saúde dos brasileiros. Pois bem, a dengue iniciou um processo de crescimento já em 2023, sem nenhuma ação firme dos órgãos governamentais. O governo federal esperou, enrolou e escondeu de julho de 2023 a janeiro de 2024 que a dengue se transformou num problema nacional e se alastrou pelo Brasil. A dengue explodiu e as notícias que agora estão chegando falam em aumentos de casos de 300% e até 500%. Mas esperem que ainda não acabou. Finalmente assumindo que o problema existe, o governo criou mais um. Tendo comprado a vacina do laboratório japonês, o empecilho seguinte foi a tradução da bula que estava no idioma do fabricante. E os casos de dengue continuam aumentando. As vacinas adquiridas até o momento não atendem a 1% da população brasileira. E segundo consta, a eficácia só é atingida com a segunda dose e com um espaço de 3 meses da primeira. Oficialmente, a dengue chegou a 512 mil casos confirmados, mais de 500 mil.
Mais um minuto, deputado.
Obrigado. Mortes entre confirmadas e sob suspeitas já são 341. Qual é o resumo da ópera em termos de contaminados? Em números subestimados, o próprio Ministério da Saúde aponta que chegaremos a 5 milhões de pessoas contaminadas até o fim de 2024. E não temos vacinas. O nosso estado foi alijado do recebimento e, por sorte, temos visto as ações do governo do estado, dos municípios, já aflitos com a proliferação do mosquito. A população também precisa estar vigilante e redobrar os cuidados nas suas casas. A dengue pode deixar sequelas e, inclusive, matar. Senhor presidente, seria isso para o presente momento. Muito obrigado.